Arô, pessoal, muito boa tarde. Vamos começar a nossa live do resumo astrológico da semana. Tarde hoje, né? Eu gosto de fazer ela bem cedinho, mas quem viu o recado aqui de manhã entendeu por que que eu não fiz bem cedo. E tem a ver até com a energia da semana que está se iniciando. Bom, enquanto a galera vai chegando, eu vou sentindo aqui o aroma do Líbano, para ajudar naquela recuperação. Quem for chegando, o que que eu peço? Me fala se vocês estão ouvindo bem, porque eu estou fazendo um teste aqui. Estou usando fone de ouvido. Boa tarde, Rosa. Comenta aí se vocês estão ouvindo bem e se está ouvindo alto, né? Porque, como comentaram que estava meio baixo o som, quem sabe com o fone de ouvido fica um pouco mais alto. Então, esse feedback é importante. Ah, vamos lá. Já senti aqui o meu aroma de olíbano. Aqui tem o orégano comigo, que eu me queimei com ele. O orégano é perigosíssimo. Se você vacilar, você queima. Eu coloquei essa estrelinha que estava com o orégano sem camiseta, aí tocou aqui e tá tudo ardendo aqui por conta do orégano. A Rosa falou: está ótimo, maravilha. É, tá ótimo, mas está melhor do que sem o fone? Você consegue reparar se estaria melhor do que sem o fone? Vamos ver esse feedback aí, para quem estiver vendo depois também, principalmente para quem ouvir abaixo, me fala aí se foi diferente. Vamos lá, pessoal, resumão da semana 22 a 28 de abril. Uma semana que não tem tanta coisa acontecendo, mas, né? O que está acontecendo já é demais, né? Já é muito, muito intensa. Débora, Rô, seja bem-vinda. Muito, muito intenso. É, a semana ela vai ser de lua cheia, né? Então a gente começa aí com a lua crescente em Libra, que está em Libra hoje. A Rosa falou, não sente muita diferença. Aliás, deixa eu tirar um dos fones, porque fica mais fácil para eu falar. Eu acho que com o fone eu devo estar falando muito alto, assim. É, então a gente começa com a lua crescente em Libra. Hoje temos eu acho que está bom, está igual. A Débora falou que está igual. E você falava que estava baixo antes, né? Então está igual antes, não mudou com o fone de ouvido. Né? Dá esse feedback aí que é importante, porque se melhorar com o fone de ouvido, aí eu uso o fone de ouvido. Se não melhorar, eu uso sem, porque eu prefiro sem, na verdade, né? Então a gente começa com a lua crescente em Libra. Hoje temos uma lua crescente super libriana. Eu já falei sobre isso no Astral do Dia. E para quem não sabe, eu tenho o Astral do Dia, que é lá no Spotify. Você pode ouvir, ou Spotify ou YouTube. Todo dia eu mando uma reflexão astrológica. Faz um tempão que não falha. Todo dia de manhã eu mando. E o resumo astrológico da semana também. Todo domingo eu tenho feito. Hoje, que eu falei, eu tinha marcado para as 9, mas eu já não estava muito bem ontem, né? Aí hoje também não acordei muito bem. Falei, não vou conseguir falar uma hora com meu chakra laríngeo totalmente sem energia, né? Aí eu falei, vou deixar passar o dia, vou usar meus olhos, vou usar meus cristais, tomar meus chás, enfim, fazer tudo os procedimentos para dar uma melhoradinha e à tarde eu faço para não perder a nossa tradição de domingo, já olhar para a semana e já ver o que que está por vir, né? Eu tirei um fone de ouvido aqui, deixei ele aqui embaixo, está normal o som, né? Vocês estão conseguindo ouvir bem, independente de eu ter tirado ele do ouvido, né? Só dá esse feedback também. Então, lua crescente. Na segunda-feira ainda teremos a lua crescente em Libra, aí ela muda para Escorpião, né? Na terça-feira. E ela já rapidamente fica a lua cheia, porque a lua cheia vai ser nos primeiros graus de Escorpião. Então, por que que eu comentei que essa semana não tem tanto movimento? Vocês vão ver que grande parte dos dias eu vou falar aqui que a gente vai conversar no astral do dia, que são os detalhes, né, que a lua faz. Não tem tanta coisa acontecendo na semana, mas tem duas coisas extremamente significantes, né? A primeira é a lua cheia em Escorpião, né, que já me pegou. É, novamente, veja, você tem que acompanhar com o seu mapa. O meu mapa. Eu tenho Plutão na casa 2, no grau 2 de Escorpião. Tô até olhando, tava olhando aqui, eu falei, meu Deus do céu, né? Eu tenho Plutão no grau 2 de Escorpião, na casa 8, né? Boa tarde, Nazaré, seja bem-vinda. Dá um feedback aí se você tá ouvindo bem, né? Que eu tirei um fonezinho, deixei ele aqui só, vê se tá tudo bem aí. É, eu vou ter que ir limpando aqui o nariz, porque eu tô realmente mal, mas falei, não vou deixar de fazer a live por conta disso. Então, eu tenho Plutão a 2 graus de Escorpião. A Flaviana perguntou: a lua já está cheia? Não está cheia. A lua vai ficar cheia na terça-feira. Mas sim, né, quando a gente olha para o céu, ela já está praticamente cheia e já sentimos a bronca. Eu já estou sentindo. Eu já estou sentindo forte, né? Então, essa lua cheia, que vai ser no grau 4 de Escorpião, vai cair na minha casa 8 e em cima do meu Plutão, né? Então, eu já sei que vem bronca, eu não precisaria nem olhar o mapa para já sentir, né, a bronca, mas pelo menos quando eu olho o mapa eu falo, ah, entendi o que está acontecendo, né? A Rosa falou, Plutão aos 20 graus de Libra. É, 20 graus de Libra recebeu o eclipse, né? A Lua Nova fez oposição exata a esse Plutão, né? E vale lembrar também que essa Lua cheia em Escorpião, também, né, conhecida como Lua de Vesak, né, que é a Lua da iluminação do Buda, uma Lua muito forte, ela vem do eclipse solar em Áries. Né? Então ela já vem de um eclipse e só por isso já é mais intensa, ainda sendo em Escorpião e fazendo quadratura com Plutão, que a gente já vai ver. Né? Olá, P quadros. Aí a Rosa falou, eu sinto. Exatamente. Eu já senti no corpo, porque como eu comentei, as emoções... Olha só, pessoal, só para dar um parecer aí para vocês, né? O eclipse, esse eclipse do solar em Áries, ele caiu em quadratura com minha lua, quadratura exata, caiu em conjunção com a lua da minha irmã e também, de certa forma, conjunção com a lua da outra irmã. Então, eu já olho assim, né? Eu já tenho o privilégio de poder ver astrologia, e quem quiser aprender isso, vem em breve comigo, né, para a gente aprender. Então, eu olhando todos esses mapas, falei, pô, a lua que representa a mãe foi afetada pelo eclipse nos três mapas de filho, né? Então, eu como filho e minhas irmãs também como filho. No dia seguinte do eclipse, minha mãe passou mal e foi para o hospital, né? Aí já começou uma saga. Aí foi, aí voltou, aí foi, voltou. E aí, agora descobriu que pegou dengue, aí está se recuperando. Enfim, tá num momento complicado. A Déia, a Rô, conseguiu nesse horário. Eu nem falei o horário que ia ser, né? Eu só entrei porque eu falei, deixa eu entrar logo, antes que eu morra de novo. Então eu falei, deixa eu já garantir essa live aí, porque é nosso compromisso aqui todo domingo. E aí, enfim, né, isso mexe muito com as emoções, a Lua também mexe com as emoções, então independente do que tivesse acontecido com minha mãe ou não, a Lua mexe com as emoções, alguma coisa iria acontecer. E eu também já sei que, e você que me acompanha aqui, se você faz atendimento comigo, você acaba tendo contato com isso, né? Mas o Marte ele vai retrogradar. Né? Lá no final do ano ele vai voltar de Leão e volta para Câncer. Ou seja, eu já sei que esse Marte ele vai passar três vezes em cima da minha Lua. Então eu já olho para dezembro, janeiro, lá, né, essa virada do ano para mim, e falo, assim, é Marte, né? Não é Vênus, é Marte. Marte é o pequeno maléfico passando em cima da Lua. Então já era uma preocupação, enfim. Aí aconteceu de tudo isso que nesse fim de semana eu caí. Né? Então, aí o universo ele só precisa de uma brechinha, né, para uma coisa física que você faça para te derrubar. O que eu fiz ontem? Eu comprei aqui frutas congeladas, né, frutas vermelhas congeladas, coisa maravilhosa, maracujá congelado, morango congelado, frutas vermelhas. Aí eu peguei um morango, falei, estava com muita vontade de comer um morango, tirei alguns, né, e deixei meio que descongelando ali num copo. Mas demora para descongelar, né, que ele vira uma pedra de gelo, o morango congelado. E eu não estava com muita paciência de esperar. Olhei ele parecia já meio descongelado, pelo menos por fora. Comecei a comer os morangos. Mas no que eu mordi o morango, dentro ele estava congelado ainda, estava uma pedra de gelo. Então, ontem eu fui mastigando as pedras de gelo de morango, engolindo, e eu sentia que cada vez que ela passava na minha garganta, né, cada moranguinho que passava na garganta, parece que arrancava um pedaço da garganta, e não deu outra. Né? Em seguida, dessa loucura com o morango, já a garganta começou a doer muito, aí começou a vir um monte de coisa. Enfim, né, foi o que o universo estava precisando para eu poder ter uma queda e cair. E Marte, junto com Netuno, está em cima do meu ascendente. A gente vai falar sobre isso também nessa live de hoje, porque, embora o Marte com Netuno, né, ele vai acontecer a conjunção exata na próxima segunda-feira, na outra segunda-feira, é Marte, que é mais lento, e ele já vai dando as caras nessa semana. Né? E, aliás, ele acontece bem no início da segunda-feira, tipo madrugada da segunda-feira. Então eu vou meio que falar sobre ele aqui também, e ele fala muito de enfraquecimento de sistema imunológico e está em cima do meu ascendente, já demonstrou essa energia aí. Então a gente vai ter a Lua acontecendo em Escorpião, Lua cheia, que por si já é intensa, se é em Escorpião é mais intensa ainda, se faz quadratura com Plutão, que é o caso, é mais intensa ainda. E se no seu mapa, né, você tem Plutão no início dos signos fixos, que eu acredito que muita gente que tem a minha idade tem, né, o Plutão ali no início de Escorpião, é mais intenso ainda, né, porque essa Lua cheia vai tocar esse Plutão. Então prepare-se para as emoções, se já não está acontecendo alguma coisa. No meu caso, já está acontecendo, né, então eu já estou vivendo essa turbulência de o Escorpião em casa 8. Aí a Lua fica cheia em Escorpião, no início do Escorpião, teremos aí praticamente todos os graus, né, de Lua cheia passando por Escorpião, depois ela entra em Sagitário para dar meio que aquele alívio, e terminamos a semana com a Lua cheia em Capricórnio. Então vamos lá, né? Como eu falei, não tem tanta coisa acontecendo na semana, mas tem algumas coisas importantes, como a Lua cheia. Na segunda-feira, a Lua continua no signo de Libra. Ela vai fazer, já separei aqui para gravar o astral do dia, né? Ela vai fazer aí conjunção com cauda do dragão, vai fazer oposição ao Mercúrio retrógrado, última semana de Mercúrio retrógrado. Né? Então, essa é a parte boa da semana, eu estou aguardando, né? Esse Mercúrio voltar ao movimento direto para pedir, fazer o meu pedido na do Terra, porque eu já mostrei aqui, né? As caixas estão aqui ainda, 5 caixas para poder receber um pedido certo. Então eu falei, por que não esperar esse Mercúrio voltar ao movimento direto para eu poder fazer meu pedido? A não ser que eles lancem uma promoção de bogo, alguma coisa assim, aí vai ser sacanagem, né? Eu não vou ter como esperar. Mas aí amanhã temos ainda então a Lua em Escorpião fazendo aí oposição a Mercúrio, oposição a Quirón e oposição a Vênus. Né? A Lua em Escorpião não, a Lua em Libra. Ou seja, a temática de relacionamento que está forte hoje, né, continua muito forte amanhã, né, na segunda-feira. Então tudo que tem a ver com relacionamento também vai ser fortemente trabalhado amanhã. Depois, na terça-feira, é o dia que a Lua entra em Escorpião e, como eu falei, logo nos primeiros graus, no grau 4, ela vai ficar cheia. Eu não sei se eu vou, eu provavelmente eu vou conseguir, né? Porque eu espero amanhã já estar bem melhor. Também o que contribuiu com isso, né? Essa semana teve uma noite que eu não consegui dormir, enfim, teve um problema que eu não consegui dormir. Aí, quando você não dorme bem, já cai 50% do sistema imunológico. Isso é um estudo que eu sempre comento ali, né, com quem, né, tá ligado em saúde. Tem o WhatsApp de óleos essenciais que eu sempre falo sobre essas questões de saúde, quem gosta. Eu vou botar aqui o mapa da lunação para a gente já dar uma olhada nele. Mas, se tudo der certo, amanhã, né, eu entro de novo ao vivo para a gente conversar um pouquinho mais detalhadamente sobre esse mapa de lua cheia. Mas assim, novamente, né? Então acontece a lua cheia terça-feira, aqui para o Brasil, 20 horas e 48 minutos, né? Boa tarde, Paulinha, Rô, seja bem-vinda. Anitta, olá, melhoras, gratidão. Gratidão. Já estou melhorando, mas ainda, né, não está muito bem. É engraçado, né? É bem a área de escorpião que me pegou, porque essa narina está totalmente entupida, a garganta doendo, então assim, está uma pegada aí, tudo a ver com essa energia da lua cheia em escorpião. Então, a gente vai ter essa lua cheia acontecendo, 20 horas e 48 minutos. Aparentemente, né? Deve ter. Olha o seu direct, eu olharei meu direct. E, aliás, pegou o laríngeo, pessoal. Olha que interessante. Eu vou também compartilhar com vocês aqui. Veja aonde aconteceu a conjunção de Júpiter e Urano no mapa de vocês. No meu, aconteceu na casa 3, que é a casa da comunicação. E pega o meu Vishuddha, né? O meu chakra laríngeo. E não é à toa que ele que, né, está sofrendo aqui. Porque eu estou tendo que passar por grandes transformações na questão de comunicação, né? Porque eu tenho muitas falhas nisso, não consigo, né, dar tanta vazão à comunicação, e por isso que eu acho que está sendo trabalhado bastante essa temática. Eu estou sendo obrigado agora, junto com essa conjunção de Júpiter e Urano acontecendo na casa 3, a usar os óleos essenciais do chakra Vishuddha, os cristais e assim por diante. Mas olharei sim, né? Hoje eu já olho. E aí, quem mandou mensagem para mim, eu não respondi ainda, manda um upzinho lá que eu vou respondendo o quanto antes nesses próximos tempos. Então a gente vai ter essa lua cheia em Escorpião, que, como eu falei, né, vai acontecer à noite. Possivelmente a gente vai estar um dia aberto, né, um céu aberto. Observe essa lua, né, uma lua muito, muito intensa. Novamente, se você olhar hoje para o céu, já vai parecer que a lua está cheia, né, porque ela já está chegando já na oposição ao Sol exata. Mas tecnicamente, o momento exato de oposição de Sol e Lua, onde o Sol ilumina completamente a Lua e a gente inicia, né, a fase da Lua cheia, vai ser na terça-feira, próximo das 9 horas. Eu, né, quero ver essa Lua cheia. Se for possível, eu quero fazer uma meditaçãozinha, olhar para essa Lua, fazer uns Paranauê, porque é uma Lua muito forte, né? Acontece em Escorpião. Escorpião é regido por Marte e por Plutão, né? Marte, na visão tradicional, e ele sempre se mantém na minha visão, né? Ele continua sendo o regente tradicional, e Plutão na visão moderna. Terça-feira é dia de Marte, quando a gente fala aí da magia astrológica. Então também essa lua cheia em Escorpião, primeiro que toda lua cheia tende a trazer as coisas que estão no subconsciente. Eu tenho meu cantinho de leitura ali maravilhoso. Ontem chegou dois livros novos, eu fui num sebo, aí encontrei dois livros ali muito legais, eu já postei a foto aqui. E eu estava lendo agora o livro da Herança Emocional, estou quase terminando ele também. E ela comenta lá, né? Se eu tivesse com ele aqui, eu lia para vocês, mas depois eu posto lá nos stories. Que muitas vezes a gente tem medo de olhar para algumas coisas, a gente prefere esquecer, aquela coisa toda. Mas não tem jeito, aquilo fica ali, né? Aquilo está no inconsciente. Então, um trauma, uma dor, e às vezes nem é com você, mas é da família, e aquilo ficou meio que escondido. Então, aquilo fica ali. E a lua cheia, ela tem ali a propriedade de muitas vezes transbordar aquilo que está oculto, aquilo que está no inconsciente, né? Então a lua cheia traz à tona. Por quê? Porque o sol ilumina a lua e a lua representa também o inconsciente, o lado noturno, né? E como é uma lua em escorpião, a gente está adicionando aí a temática do escorpião, que são coisas muito profundas, emoções muito profundas, intensas, né? Traumas, possivelmente, porque lembra, ele é regido por Marte e Plutão. São dois caras da pesada, né? Então, essa lua cheia tende a ser muito intensa. Novamente, vem de uma lua nova que foi um eclipse no signo de Áries, que também é regido por Marte. Então, a gente vê que o guerreiro, né, o pequeno maléfico, ele está em alta nesse momento, né? E ele vai fazer, ele já se encaminha para fazer a conjunção com Netuno, aonde ele vai, né, sofrer um pouquinho na mão de Netuno, vai ter uma questão ali que a gente já vai conversar, mas em seguida ele já se encaminha aí para o final de abril, ele entrar em Áries, que é a casa dele, ou seja, vai retomar toda a força. Então o guerreiro vai voltar para o seu reino, né, que é Áries. E um dos reinos de Marte é Escorpião, aonde está acontecendo a lua cheia. Então seria uma lua cheia muito interessante também, né? Além de vir à tona muita coisa, para a gente ter força, para a gente ter coragem. Coragem de olhar para aquilo que não está sendo olhado, para aquilo que de repente foi deixado para, né, para o inconsciente, foi jogado no inconsciente, na esperança de que aquele fato, aquele trauma, aquela dor não nos atrapalhe, né? Mas a gente já sabe que os estudos vêm lá desde Freud, mas na verdade, muito antes até a gente já tem essa noção ali, né? Da visão da espiritualidade, assim dentro como fora, como diz a lei hermética. Então, a gente sabe que não é simplesmente tentar jogar uma coisa no inconsciente, tentar esconder alguma coisa que ela vai sumir. Ela não vai sumir. Ela vai ficar ali, como diz o Jung, até que você torne consciente o inconsciente, ele governará a sua vida e você chamará isso de destino, né? E aí, se você estiver tendo um destino que não está legal, vale a pena olhar para o inconsciente para ver se não tem algo ali que está cocriando, né, uma situação. Então, essa lua cheia em escorpião, apesar de toda, que pode, né, trazer desafios, pode ser muito incômodo, vamos dizer assim, ela pode propiciar muita coragem, né, muita coragem de enfrentar algumas coisas que não estavam sendo enfrentadas. Ela acontece ainda com o Mercúrio retrógrado, né, então o Mercúrio ainda estará retrógrado, mas ele vai, né, nessa semana ainda voltar ao movimento direto, e aí a gente vai ter essa fluência também na parte da comunicação. Muita coisa já vai começar a fluir melhor a partir do momento que Mercúrio volta ao movimento direto. Agora, qual que é o detalhe também dessa Lua, né? Então, além de ser uma Lua cheia que já traz intensidade, é Escorpião que traz intensidade e transformação, para ajudar, ela acontece numa quadratura com Plutão, né? Que é o regente moderno de Escorpião. Hoje, no dia de hoje, eu já falei no astral do dia, né? A gente teve, ó, hoje o dia foi bem plutoniano, porque 4h30 da manhã a Lua em Libra fez trígono com Plutão e, às 14 horas, o Sol fez a quadratura exata com esse Plutão. Aí o Sol continua, né, o seu percurso, vai se afastando um pouquinho, mas no momento da Lua cheia ele ainda está nessa quadratura com Plutão. Não é tão exata, ela já é separativa, né, mas ela continua funcionando. E aí isso forma, né, o que a gente chama na astrologia de T-square, né, ou T quadrado, ou uma quadratura em T, que é um aspecto bem tenso, né, de muita tensão, que pode trazer à tona, novamente, questões lá das profundezas do inconsciente. Então, estamos falando de Lua cheia que já traz uma intensidade, e Escorpião que multiplica a intensidade, quadratura com Plutão, mais ainda, né? Que eu convido todo mundo, né? Veja no seu mapa aonde esse trio está se conversando. Porque temos duas casas opostas, uma onde está o Sol, outra onde está a Lua, que é o início de Touro e Escorpião. E temos uma casa no início de Aquário, onde está Plutão, né? Veja aonde isso está acontecendo no seu mapa, por quê? Porque aí você pode ter uma noção melhor, né, de que áreas da vida vão ser afetadas. E se você tiver planetas, né, que estão ali nesses primeiros graus, ó, vamos colocar até 10 graus, né? O que você tiver ali nos primeiros graus de Touro, Escorpião, Aquário ou Leão, está sendo fortemente influenciado por essa Lua, né? E na verdade, quem tem alguma coisa nos primeiros graus dos signos fixos, né, Touro, Escorpião, Leão e Aquário, já está, sendo influenciado muito fortemente pelo Plutão, né? Só que agora o Plutão ele é confrontado pelo Sol e Lua, então traz à tona coisas mais fortes. Então, terça-feira, dia intenso, né? Vamos lá trabalhar essa questão, vamos olhar o melhor. Novamente, né? Isso pode representar um período de desapego, né? Olha lá, a Déia falou: Vênus em Escorpião e Quirón em Touro. Então, tende a ser bem forte trazendo essa temática de Vênus. Deixa eu até ver o grau da sua Vênus, né? Para ver se é. fortemente afetado ou é um pouco mais. Ou não está tão forte. Vamos ver. Sua Vênus é 7 graus, com certeza. Vai ser bem afetada aí. Está quase 8 graus, né? Vai ser tocada aí por essa lua cheia. Deixa eu botar aqui o seu mapa com a lua cheia. E olha que interessante, né? É uma lua cheia que, no seu caso, pega o eixo 4 e 10, né? Que é o eixo que fala sobre família e carreira, né? Família e missão de vida. E o Plutão está lá na sua lua. A sua lua também é enquadrada, né? Por essa lua cheia. Então, essa lua cheia tende a trazer coisas bem fortes aí para você, né? O próprio Marte está nessa brincadeira também, porque o Marte também faz parte, né? Você tem. Então, pessoal, veja, tá vendo? Aqui é um caso onde temos os signos fixos, né? Bem ali, com planetas, né? Que são tocados por essa lua. Veja no seu mapa se você tem também planetas nos primeiros graus do signo fixo. No caso da Andrea, ela tem todos, né? Começa com o Quirón, a Lua, o Marte, a própria Vênus. Então tem uma galerinha aí que vai ser tocada por essa lua cheia. E não precisa ser ruim, tá? Vamos só também entender isso, que não precisa ser ruim. Pode ser algo muito intenso, transformações muito intensas, e que a ideia é que seja transformações que tragam, né, muitas libertações, muito uma correção de caminho. Não precisa ser necessariamente ruim, né? A Debbie falou, Aquário é casa 5, mas Júpiter está em 6 de Aquário, na 4, que representa. Então, o seu Júpiter, não sei se eu estou com o seu mapa fácil aqui. Deixa eu ver. Mas vamos continuar aqui dessa lua cheia. Deixa eu só ver aqui rapidinho. Tá vendo? Quem está ao vivo dá para a gente trocar uma ideia aqui. Seu Júpiter, ele está na casa 5, né? Ele já é na casa 5. Você tem o Plutão. Olha só, no seu caso, a lua cheia pega exatamente o Plutão. Pena que não dá para ver, eu estou olhando o seu mapa aqui e não tem como compartilhar aqui, né? Mas no seu caso, o seu Plutão é 4 graus de Escorpião e a Lua cheia vai ser, né, 4 graus de Escorpião. Tem uma conjunção exata, né, de Lua e Plutão. O Júpiter, ele está lá no grau 6 de Aquário, né? Então ele sofre uma quadratura desse Plutão. Então, eu diria que para você, né? Olha que interessante. Pessoal, isso aqui, o pessoal vai falar, mas você está falando de mapa. Porque isso aqui ajuda todo mundo a entender também, né? Isso aqui é como se fosse. Imagina que você está aprendendo a ler mapa, né? Você está pegando as coisas aqui. No caso da Debbie, eu acho que eu posso falar, já que você comentou aqui, a Lua nova, né? O eclipse pegou bem a cúspide da casa 7, que é relacionamento, tocando a Vênus e a Lilith, né? Depois, essa Lua cheia agora vai tocar o Plutão, né? Que está na casa 1, que é o eu, né? Como eu vou para o mundo, e faz a quadratura com o Júpiter na casa 5. Então eu diria que é um período de muita transformação no eu, na sua essência, na forma de se relacionar, né? Trazendo questões de relacionamento muito intensas. O Júpiter, ele está na casa 5, mas ele puxa um pouco da casa 4. Então pode trazer questões de família também, né? Que envolvem, né, a sua essência. Então é forte para você, vai ser bem forte aí essa lua cheia de terça-feira. A Anitta falou: Quirón, Urano e Escorpião na casa 1. Deixa eu ver o Danita aqui. Pra gente ver rapidinho aqui. E se der tudo certo, eu quero fazer uma live específica para a lua cheia, né? Pra gente falar um pouquinho mais da lua cheia e tomara que eu esteja já com a garganta melhor. No caso da Danita aqui, a gente teve também, né? A lua nova e o eclipse aconteceram na casa 7, que é do relacionamento, e a lua cheia vai cair entre a cabeça do dragão, né? E Urano, né? Urano vai estar um pouquinho mais longe, mas pega fortemente aqui a cabeça do dragão. Então é bem interessante olhar para isso. Também faz um sexto com o Sol aqui. Bem interessante. E cá na casa 1 também, né? Que é a casa do eu. A casa de como a gente vai para o mundo. Plutão em casa 8 em Escorpião, que é o meu, né? É muita intensidade, muita transformação, né? É um trabalho de emoções intensas que vão sendo trazidas à tona para serem, né, de repente, curadas, para serem desapegadas e para o reconhecimento do poder. Né? Então, no meu caso, eu acho interessante porque a Lua cai em conjunção quase exata, né, com o meu Plutão e faz um sextil mais forte ainda com o meu Júpiter, que já fala com esse Plutão. Então, também eu vejo que é o momento de eu trabalhando esse meu chakra laríngeo aqui, muita abertura para a questão de prosperidade, de carreira, de missão de vida. No seu caso, tem o Plutão de casa 8 também, então transformações intensas e profundas, mas veja também outros aspectos que podem estar sendo envolvidos para contar uma história. O mapa astral, ele ajuda a gente a contar uma história, né? Então a gente vai colocando os personagens e as áreas, os palcos envolvidos, E a gente vai trabalhando essa história celeste que se reflete na gente. Leão em 6 graus, Vênus, Marte, Lilith, também nos signos fixos, então também vai ter um impacto bem forte ali, né? A Debbie falou, tô vendo, ontem na Ayahuasca foi bem intenso mesmo, tô introspectivo até agora. Pois é, eu tô introspectivo sem Ayahuasca, né? Só pra você ter uma ideia. Eu até vi, né, que os sonhos, eles têm me mexido tanto, né, que eles estão sendo, né, quase como que um Anrita, né, uma Ayahuasca que eu bebo à noite, porque os óleos essenciais também ajudam a sonhar, tá? Fica a dica aí, tem alguns óleos que ajudam a abrir essa coisa do nosso Ajna Chakra e abrir o caminho para os sonhos. Mas isso vemos no mapa da Revolução Solar, né? Não, a lunação a gente vê como trânsito, né? Então é em cima do mapa natal. Você vê em cima do mapa natal. Quem quiser, né, se você tiver muito detalhista mesmo, você pode até expandir para o mapa da Revolução, mas a ideia da lunação é a gente ver como trânsito mesmo, né? Porque está acontecendo em cima do mapa natal. Alguma coisa de relevante no meu caso, a Anitta perguntou. Então, no seu caso, é justamente todo esse trabalho de questão de relacionamento do eu e do outro que está sendo trazido à tona, né? Então, pode ser um momento de grande desapego, de cura. Aliás, a cabeça do dragão em escorpião já fala sobre isso. A cabeça do dragão em escorpião, ela também, né, convida a sair da zona de conforto, né? Então, não sei, pegando um pouquinho o seu caso, vou falar só por cima também, porque é uma live, né? Não é legal ficar fazendo tudo isso, mas de repente pode essa lua cheia trazer uma temática um pouco mais até incisiva, combativa, porque a cauda em touro tende a trazer uma coisa mais pacífica, né? E a cabeça em escorpião pode ser um convite a lutar mais pelos seus direitos e coisas do tipo. Bom, então essa lua cheia, já viu que muita gente vai ter ali um impacto bem forte. Vamos trabalhando melhor. Se der tudo certo, amanhã eu volto melhor aqui para a gente poder olhar, né, com detalhe mais esse mapa da lua cheia que vai ser bem forte. Na quarta-feira, a gente não tem aspectos que não são os da lua, né, mas a lua já vai estar cheia em escorpião. Eu vou até botar aqui a quarta-feira para a gente ver. Quarta-feira, dia 24. Dia 24. E dói essa garganta, hein? Dói demais. Por isso que eu falei, de manhã era sem chance. Eu consegui falar aqui porque a garganta não ia aguentar. Bom, na quarta-feira, a Lua faz oposição a Júpiter e Urano, né? Ela já se encaminha para essa oposição a Júpiter e Urano, que foi esse. Pessoal, Júpiter e Urano, só para também trazer aqui para todo mundo, né? É uma semente que foi plantada. Não é que no dia, né? Ontem, por exemplo, que foi quando foi essa conjunção, vai acontecer algo totalmente, né, inédito. É algo que é uma semente que é plantada naquela área do mapa que você recebeu essa conjunção e que vai se desenvolvendo pelos próximos 13 anos, praticamente, né? Até o Júpiter se encontrar de novo com o Urano lá no signo de Câncer. E isso acho que lá em 2000 e sei lá quanto, 2000 e um bocado aí. Então, vale a pena você, com calma, né? Quem quiser vir fazer um atendimento, a gente olha isso e muito mais, né? A gente olha todo o geral que está acontecendo, mas vale a pena você olhar com calma e ir olhando, né, para essa área da vida aonde aconteceu essa conjunção de Júpiter e Urano. Porque ela vai sendo trabalhada ao longo dos próximos anos. E, novamente, se você tem consciência, você trabalha de forma mais efetiva, mais poderosa, você consegue aproveitar melhor. Se você não tem consciência, pode ser que as coisas vão acontecendo, mas talvez você não aproveite da melhor forma. Então, veja isso. E na quarta-feira, então, a Lua em Escorpião confronta esses dois que se uniram ali em touro, podendo trazer algumas transformações que precisam ser vistas com isso, né? Ela também fala bem com Saturno, com Marte, né? Então, a gente fala sobre isso no Astral do Dia. Lembra de seguir lá no Spotify ou no YouTube, ou nos dois. Quinta-feira é o dia. Quinta-feira é um dia muito interessante, muito esperado por muita gente aí, né? Eu, principalmente, porque quinta-feira é o dia do Mercúrio voltar ao movimento direto, né? Então, quinta-feira, aliás, é quinta-feira, não é nem quarta-feira, é quinta-feira que a gente tem aí a oposição exata, né? Vai ser ali quinta-feira. Então, na quinta-feira, o que a gente tem de interessante? Júpiter faz trígono com Lilith, né? Então, isso aqui pode dar aquela abertura da questão da sexualidade, que eu sempre falo também nos áudios. Então, dá uma olhada para isso. Veja como é que você vê a sexualidade, como que você enxerga essa energia da sua vida, né? Que está ali no chakra básico. A gente vai falar sobre isso no Astral do Dia. E Mercúrio volta ao movimento direto, finalmente. Inclusive, esse horário, né, por volta aí das 16h20, né, ele na quinta-feira já estará no seu movimento direto. Então, eu acredito que antes da tarde ele já voltou ao movimento direto. Só que a gente sabe que quando um planeta muda de direção, ou seja, quando ele está indo para o movimento direto, estaciona e fica retrógrado, ou quando ele está retrógrado, estaciona e volta ao movimento direto. Esse momento da baliza, vamos dizer assim, né, é um momento ali que é mais intenso, né? Então, quinta-feira ainda não teria tanta abertura para o Mercúrio direto. Também lembrando que ele ainda vai passar pelas áreas de sombra, então ele ainda vai ter um detalhe ou outro aqui que vai sendo, né, trabalhado das revisões. Quinta-feira pode ser um tanto caótico, mas finalmente já vamos ter aí o Mercúrio direto. E esse Mercúrio retrógrado foi bem forte, né? Eu senti muito aqui. Talvez seja esse Mercúrio retrógrado que me calou tanto, que eu fiquei tão recolhido, tão, né, e pegou, travou o laríngeo aqui, travou tudo, mas porque ele inclusive aconteceu no signo em que aconteceu o eclipse, né? Então, muito forte esse Mercúrio retrógrado, mas quinta-feira ele volta ao movimento direto, ainda bem. E que todas as revisões possam ter sido feitas, né, até a próxima retrogradação, que vai ser entre Virgem e Leão. Então já veja essa área do mapa que vai receber a retrogradação de Mercúrio depois. E aí na quinta-feira também a Lua entra em Sagitário para dar aquele alívio. Então veja que terça e quarta e parte da quinta-feira a gente vai ter a Lua cheia em Escorpião. Fortes emoções, tenha seus óleos essenciais ali à mão, né, e tenha também seus cristais para manter ali a sua sanidade, né, para manter ali a sua tranquilidade. Sexta-feira, então, a Lua já estará em Sagitário, não temos outros aspectos que não sejam os da Lua, né? Vou falar no astral do dia. No sábado também, né, não temos outros aspectos que não sejam o da Lua, então falarei no astral do dia. E no domingo, a Lua entra em Capricórnio, mudando um pouco a energia. Ufa, pessoal, é isso, né? Então, como eu falei, essa live será até um pouquinho mais curta, porque não temos tanta coisa acontecendo na semana, mas são duas coisas muito intensas e esperadas, que é a Lua cheia em Escorpião, em quadratura com Plutão, e a volta de Mercúrio ao movimento direto, né? Eu vou gravar o podcast de amanhã, daqui a pouco, mesmo com essa voz aqui estranha, eu vou gravar. E amanhã, espero já estar melhor. Se tiver tudo ok, eu entro de novo, porque tá difícil fazer a live desse jeito, é muito ruim, né? Fica aqui, tendo que, né, pegar o nariz escorrendo. Amanhã eu espero já estar melhor, de repente eu entro para fazer a live olhando para o mapa da Lua cheia, para a gente conversar um pouquinho mais em detalhes sobre esse momento da Lua cheia. É isso, né? Peço para quem também, né, quem de repente achava que o áudio estava mais baixo, comenta aqui, né, mesmo na gravação, se ficou mais alto ou não, né, se você viu diferença ou não. Porque se ficou diferente, se ficou melhor, eu posso passar a usar o fone de ouvido. Se não mudou nada, aí beleza, eu não preciso, né, me preocupar em colocar o fone de ouvido toda vez que eu fazer uma live. Mas dê esse feedback aí que é muito bom. Pessoal, vou ficando por aqui. Muita gratidão, um beijão. Namastê, Harion. Aproveitem essa Lua cheia, que ela vai ser bem intensa e transformadora. Tchau, tchau, até mais. Um ótimo domingo.